Está na linha conosco o pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Marco Aurélio Safadi. E eu pergunto, primeiramente, bom dia, doutor Marco Aurélio.
Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que nos acompanham.
Bom dia. Pois bem, quando, doutor, a incidência de casos de meningite é considerada surto?
Isso é muito importante, né? Há uma definição, há um critério, né, estabelecido pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde, para definir um surto de meningite meningocócica. Esse também é um ponto importante para quem nos escuta. Há diversos tipos de meningite, mas algumas delas, as meningites bacterianas, elas obviamente trazem uma maior preocupação, porque são cercadas potencialmente de maior gravidade, tanto do ponto de vista de risco de morte como de sequelas. E entre as bactérias, a meningocócica, né, a meningite meningocócica, é aquela que ocorre também através de surtos. Então, a definição de um surto leva em conta a ocorrência de pelo menos 3 casos da meningite meningocócica numa determinada localidade, numa determinada região geográfica, pelo mesmo tipo do meningococo, né? A gente tem vários tipos de meningococo diferentes, então é importante que, para caracterizar o surto, esses 3 casos têm que ser pelo mesmo tipo de meningococo e sem que haja um vínculo entre um caso e outro. Ou seja, se forem 3 casos na mesma família, isso não caracteriza um surto. E foi exatamente o que aconteceu em Vila Formosa. Houve a detecção, agora 1, 2 meses atrás, de 5 casos de meningite meningocócica, sem que esses 5 indivíduos que foram identificados com a doença tivessem vínculo um com o outro, todos pelo mesmo tipo, determinada região e num espaço de 3 meses. Então, aí sim, caracterizou-se um surto.
Perfeito. Doutor Marco Aurélio, essas notícias sobre casos de meningite aqui em São Paulo sempre assustam, né? Na década de 1970, inclusive, eu era aluno do ensino fundamental e houve vacinação em massa nas escolas aqui em São Paulo. Foram centenas de mortes, né? Que diferenças básicas a gente pode apontar entre aquele surto, que foi realmente muito grave, e o surto que está aparecendo agora?
Você lembrou muito bem, eu também era um estudante na década de 70, né, um adolescente naquela época, quando houve uma vacinação. E um dado histórico que eu vou compartilhar aqui, Leandro, não sei se é do seu conhecimento, mas aquela epidemia que tivemos aqui no Brasil, com epicentro em São Paulo, né, com milhares de casos de meningite meningocócica, foi palco, né, São Paulo e o Brasil, foi palco da primeira experiência mundial de vacinação em massa contra a meningite meningocócica. Então, o Brasil serviu, vamos dizer, de experiência para o mundo. Foi a primeira vez que se utilizou uma vacinação em massa. Você vai lá, a gente ia, vamos dizer, para as escolas, etc., para vacinação. E ela foi, vamos dizer, extremamente eficiente e controlou aquele surto, que era um surto dramático, com, como nós dissemos, milhares de casos, mortes, etc. Na realidade, a bactéria que estava envolvida naquele surto, que era o meningococo, né, meningococo do tipo A e do tipo C, e hoje esse surto que nós temos é também pelo meningococo e é pelo meningococo C. Então, há similaridades entre aquilo que aconteceu lá atrás e o que acontece agora, só que a grande diferença é que hoje o número de casos é infinitamente menor, nós temos uma situação muito mais fácil de controle e temos vacinas já de nova geração extremamente eficientes para a prevenção dessa doença. Então, hoje, a gente conta com um arsenal aí de vacinas que não tínhamos à época e que se mostraram muito eficientes para controle de surtos e para prevenção da doença de uma forma geral. Lembrando que essa vacina do meningococo C, Leandro, é uma vacina que ela está disponível pelo Programa Nacional de Imunizações gratuitamente para toda a população desde 2010, quando foi introduzida aqui no Brasil essa vacina, para bebês no primeiro ano de vida, aos 3, aos 5 meses e depois com um ano de idade. E aí a gente faz também um reforço entre os adolescentes. E aí uma mensagem importante para quem está nos escutando: a gente não tem alcançado, principalmente entre os adolescentes, uma boa cobertura. A gente entende que muitas mães nem mesmo sabem que, para esses adolescentes, está disponível a vacina do meningococo, e é uma vacina que contempla os tipos A, C, W e Y. Portanto, são quatro tipos de meningococo, e é uma vacina que, nesse momento, está disponível para todos os meninos e meninas de 11 a 14 anos de idade.
Dr. Marco Aurélio, considerando os tipos de meningite, ela pode ser evitada? Algo preventivo que pode ser feito além da própria vacinação?
Muito bom, Leandro. Na realidade, por exemplo, nesse surto que foi detectado, então o que a Secretaria de Saúde faz? Ela vai visitar a casa, né, onde residem esses indivíduos que desenvolveram a meningite, e é feito o uso de um medicamento, é um antibiótico, para todos os contatos íntimos daquele indivíduo, ou seja, todas as pessoas que habitam o mesmo domicílio, no caso de crianças, aquelas que frequentaram a mesma classe na creche, na escola maternal, quem compartilhou um objeto de uso pessoal com um indivíduo que teve meningite, enfim, todos esses contatos são alvo desse tratamento com antibióticos para que, se eventualmente o indivíduo tenha transmitido a eles a bactéria, a transmissão é por via respiratória, não é? É importante destacar isso. Com esse tratamento, você elimina o risco de que uma pessoa que tenha sido exposta à bactéria possa desenvolver a doença. Então, além da vacinação preventiva, na ocorrência de casos, essa é uma estratégia que a gente lança a mão para conter, vamos dizer, novos casos a partir daquele que foi identificado.
Perfeito. Apenas mais uma dúvida. As vacinas contra a meningite precisam de reforços ao longo da vida?
Eventualmente, né, a gente precisa sim fazer reforços. Esse é um dos motivos que a gente usa a vacina na adolescência também, Leandro. Então, no Programa Nacional de Imunizações, a gente faz as vacinas no primeiro ano de vida e fazemos um reforço na adolescência. Então, com isso você contempla o período de maior risco da doença meningocócica, da meningite meningocócica, que é a infância e a adolescência. Esses são os dois grupos em que a gente tem as maiores taxas de incidência e que, portanto, são os grupos onde é cabível, né, você mantê-los protegidos através da vacinação, e com esse esquema você consegue contemplar todo esse período de uma forma bastante eficiente contra as principais bactérias causadoras da meningite meningocócica.
Perfeito, doutor Marco Aurélio. Nós voltamos até São Paulo com Leandro Martins. Leandro.
Obrigado, Miguelzinho. Doutor Marco Aurélio, agora nós voltamos a Brasília, onde o editor da Agência Brasil, Aécio Amado, também tem uma pergunta. Aécio.
Bom dia, doutor Marco Aurélio. A minha pergunta é com relação à proliferação desse tipo de bactéria. Qual o ambiente que favorece a proliferação desse tipo de bactéria? Um ambiente não higienizado, um ambiente de esgoto a céu aberto? Eu gostaria de saber qual o ambiente que favorece a proliferação desse tipo de bactéria.
Muito bom, Aécio. Sua pergunta é muito importante porque ela nos remete a lembrarmos qual é o mecanismo de transmissão. Eu disse há pouco que a transmissão é respiratória. Então, para quem está nos ouvindo, compreenda, antes de você ter meningite, você tem que ter, vamos dizer, o alojamento da bactéria no seu trato respiratório, né? Então, é através da tosse, do espirro, da fala, das secreções respiratórias que a bactéria é transmitida. Então, já foram feitos estudos que identificaram alguns ambientes como de maior risco da aquisição da bactéria. Quais sejam? Locais com muita aglomeração, Aécio. Então, por exemplo, os jovens que frequentam baladas, vamos dizer, bares, ambientes fechados, onde há um acúmulo muito grande de pessoas, isso facilita a transmissão dessa bactéria, e é por isso que a gente tem nos adolescentes e nos adultos jovens os principais vetores de transmissão dessa bactéria dentro da comunidade. Há também alguns fatores de risco, né, que já foram identificados, como, por exemplo, o tabagismo, né? Então, o tabagismo parece contribuir para um maior risco aí da transmissão dessa doença. Há também alguns estudos que estabelecem uma relação com o vírus influenza. Então, depois de você ter tido o vírus influenza, parece que isso facilita, né, que haja, vamos dizer, um maior risco também da ocorrência da meningite. Em determinados períodos do ano, como, por exemplo, os meses frios, parecem também estar mais associados ao risco. Mas a mais importante das informações, Aécio, é essa, que locais com aglomeração, com excesso de pessoas, ambientes fechados, com pouca ventilação, são ambientes propícios para a transmissão dessa bactéria e aumentar, portanto, o risco de que as pessoas sejam expostas a ela. E o grupo de adolescentes e adultos jovens acaba sendo um grupo onde isso particularmente é mais importante. E aí cabe um último lembrete aqui em relação a isso. Esta vacina, que está disponível gratuitamente nos postos para adolescentes de 11 a 14 anos nesse momento, ela tem uma característica que ela não só protege os adolescentes da doença, mas ela também consegue proteger esses adolescentes do risco de, vamos dizer, ficarem com a bactéria na sua garganta, na sua, no seu trato respiratório. Então, com isso, uma vez que a gente alcançasse altas coberturas da vacina na população, algo que infelizmente a gente ainda não conseguiu, nós teríamos como benefício até mesmo a redução das taxas da doença, mesmo em indivíduos não vacinados.
Doutor Marco Aurélio, mais uma pergunta. A pessoa com a baixa imunidade e também esses jovens que dividem o tal do cigarro eletrônico, a latinha de cerveja, a latinha de refrigerante, isso contribui também, né?
Sem dúvida, né? Esse cigarro eletrônico que hoje as pessoas usam achando que ele é menos danoso à saúde que o cigarro, vamos dizer, tradicional, é um ledo engano, é um equívoco, né? Já há estudos que mostram que o cigarro eletrônico é muito prejudicial à saúde. Ele tem um efeito térmico, né, no nosso trato respiratório, prejudica o trato respiratório, aumenta a chance da ocorrência de pneumonias, aumenta a chance da ocorrência de que você seja exposto a bactérias, né, no seu trato respiratório. Então, é muito bom você ter lembrado, porque esse é, de fato, um hábito crescido muito, né, entre os jovens e que traz danos à saúde.
Leandro Martins.
Obrigado, Aécio. Eu quero agradecer também o doutor Marco Aurélio Safadi, pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedora e vamos nos vacinar, né? O público-alvo deve se vacinar, então, contra a meningite aqui em São Paulo. Um bom dia para o senhor.
Um abraço a todos.